Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro, Richard e os ouvintes da Rádio Cabiúna. Mais uma vez, usando aqui os microfones da rádio para trazer informação para a população, sempre uma satisfação, Oswaldo. A demanda de limpeza de terrenos é muito grande, né, Oswaldo, no nosso município. Isso aumentou, né, com o surgimento aí de novos loteamentos, imóveis vagos, né. Então, aumentou aí a quantidade de terrenos a serem limpos. E, tendo em vista a estrutura reduzida da prefeitura, o município ele tem um convênio com a Codenop, né? Já tem esse convênio, paga mensalmente, que é como se fosse o convênio Sisnop, para a população entender, né? E, através desse convênio, serão realizadas limpezas de terreno. Então, assim, segue o mesmo ritual, né? O mesmo trabalho, né? Notificar, é necessário identificar o terreno, identificar o proprietário, porque está lá só o imóvel, a gente tem que buscar aí nos dados, né, da prefeitura o proprietário. A notificação não está sendo feita pessoal, tendo em vista a dificuldade de localizar, tendo em vista a quantidade de terrenos sujos, a agilidade que é necessária nesse sentido, né, tendo em vista que a gente tem aí dengue, né, que pode aumentar. Então, as notificações, elas são feitas no edital, né, via edital, no diário oficial do município. O prazo para limpeza pelo proprietário é de 15 dias. Decorrido esse prazo de 15 dias, a prefeitura passa a ter a obrigação, digamos assim, em limpar esse terreno. E aí, a partir de então, é que a empresa fará essa limpeza. Já temos vários notificados, amanhã será o primeiro dia. Então, amanhã a empresa já começa essa limpeza pelo bairro Eurípides Rodrigues, que foram os primeiros notificados. Só lá no Eurípides são mais de 100 imóveis.
100 imóveis?
100 imóveis.
Meu
só
Deus.
No Eurípides Rodrigues.
E aí, é feita a limpeza para esse pessoal e depois vai no IPTU? Como é que vai ser cobrado isso aí?
É lançada a multa no IPTU.
No IPTU?
Isso. Não pagou, inscreve em dívida ativa.
Multa mais o serviço feito.
Ou não?
Depende caso a caso. Então, se é só uma roçagem de um imóvel pequeno, é a multa. Então, se tem um imóvel maior, com
maquinário,
restos de construção, que precisa de maquinários, aí lança-se o valor da hora máquina também.
Ah, tá, mas qual é o valor da hora máquina? Tem uma ideia hoje?
Ai, tem, Oswaldo. Cada máquina é um valor.
Mas pela unidade padrão fiscal do município, né?
Não. Tem uma tabela. É 300 reais, cada máquina, 300 reais. Eu lembro de cabeça o caminhão pipa, que é 200 reais. Aí tem a niveladora, os outros.
Niveladorzinho, como é que chama?
A Bobcat. Cada um tem um valor.
Tem um valor, né? Então é hora máquina trabalhada.
Isso, hora máquina trabalhada. Só amanhã, só nessa primeira leva, nós temos 134 terrenos para a empresa realizar a limpeza, que começa pelo Eurípides Rodrigues, que foram os primeiros. Tem também no Paraíso, Cidade Nova e Mário Sérgio, que é uma área institucional.
Então, ali é o primeiro. Dali, o cronograma é isso aí. Começa por ali e vai de lá para onde?
Isso, daí assim, a gente tem vários na ouvidoria, né? Então, vamos atender as reclamações da ouvidoria. E aí, o Richard está fazendo outros locais, o pessoal do meio ambiente também está fazendo, então tem a equipe do meio ambiente levantando, tem Vila Lordani, tem vários pontos, né, Richard?
Richard, boa tarde. O Richard está mais da frente aí, diante desses terrenos, tem uns locais críticos, né, e de repente tem uns aqueles que, como a gente está vendo aqui, esse caso aqui do Jardim Vitória, ali próximo na Invernada também, é um local difícil, né? Mesmo porque tem vários locais também que tem muro no terreno, né? Esse que é o problema maior, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Muito boa tarde, Navarro, Cláudio, os ouvintes da Rádio Cabiúna, Paulinho. Oswaldo, infelizmente, a maioria dos terrenos que geralmente os moradores reclamam, né? Que tem as aranhas, cobras, né? O terreno, às vezes, ele tem alicerce, tem muro, né? Tem portão. Então, não é possível adentrar com esse maquinário dentro desses terrenos, né? Mas, para você ter uma ideia, os terrenos que nós já passamos ali na região ali do Celso Fontes, esses dias, inclusive, a faixa de calçada, né? Nós fizemos uma intervenção lá, depois de terem colocado fogo num terreno lá. Então, o que que ocorre? A pessoa, ela fez o alicerce da casa, fez ali um começo de muro e parou a obra. Aí o que que ocorre? O mato vai lá, começa a crescer com mistura de entulho, onde vem aí os escorpiões, né? As cobras, os animais peçonhentos. Então é muito importante, né, que até na hora de fazer a sua reclamação, de denunciar via ouvidoria, você relate, é um terreno aberto, é apenas o terreno, é um terreno com alicerce, muro, entulhos, para que daí tenha-se uma noção de qual equipe, né, como vai ser feito o planejamento da limpeza desses terrenos, né, Oswaldo? Porque se é um terreno que já tem um alicerce, aí não é possível entrar com maquinário, né? Até foi uma reclamação, né, da última vez que nós tivemos aqui na região do Navarro, por exemplo, ali próximo do Parque do Povo, Maria Alice, o pessoal reclamou, o terreno, eu falei, mas foi limpado todos os terrenos, né? Aí nós fomos lá pro local in loco e identificamos que se tratava de um terreno que tinha um muro, tinha um portão que tinha que subir no muro para ver dentro do terreno e um matagal enorme ali próximo, né? Ocasionando ali um transtorno para os moradores daquela região. Então é muito importante, quando for fazer essa reclamação, hoje nós estamos em loco, né, identificando esses terrenos, nós usamos um aplicativo que já sai com a geolocalização desse terreno, com endereço. Assim que nós fazemos o levantamento, nós encaminhamos para a Cláudia, né? E a Cláudia encaminha aí para a Secretaria do Meio Ambiente e é feito aí as publicações via diário oficial. A pessoa, ela é notificada via diário oficial, ela tem o prazo a se seguir, né? E se não seguir esse prazo aí, então a partir de agora com a Codenop.
Só para ter uma ideia, então amanhã, a partir de amanhã, esses já foram notificados, né? Só para ter a resolução aqui, a 3.534, essa de fevereiro ainda, né? Moto niveladora, 400 pau a hora. Escavadeira hidráulica, 350. Reto escavadeira, 250. Rolo compactador vibratório, 250. Caminhão basculante, R$200 a hora. Caminhão caçamba, R$200. Caminhão pipa, R$200. Trator, 150 a hora.
Então, já tem quase um ano esses valores, hein?
Não,
23 de fevereiro do ano passado.
Esse é o último valor. O secretário do Meio Ambiente também mandou aqui, ele está ouvindo. O Neto está ouvindo e mandou. E Oswaldo, tem um detalhe. Nesses casos que o Richard falou, que o imóvel é fechado. Uhum. Então tem a denúncia, mas a gente tem o problema do muro, o portão fechado. A lei, ela trata disso da seguinte maneira. Notificamos o proprietário. Ele não limpou, mas a gente também não consegue acesso. A gente notifica de novo. Ele tem 15 dias para que ele franqueie esse acesso. Então ele tem que ir lá e abrir para a prefeitura limpar, sob pena de multa em dobro.
Agora, tem alguns outros terrenos, ali sempre que fosse terreno, ali no Eurípides Rodrigues e aquela região.
113.
Agora, quanto tempo vai se fazer essa limpeza aqui? Esse trabalho que vai ser feito?
Oswaldo, eu não sei. Eles vêm amanhã e eu acredito que seja rápido. Então, amanhã a gente vai acompanhar para ver como que vai funcionar aí o desenrolar desse trabalho.
Porque eles vêm com uma equipe grande.
Eles vêm com uma equipe, né? Eles fazem a região toda, né? Então, é uma equipe já treinada.
É, porque...
terreno.
E vamos dizer bem a verdade, sem terreno, você vai demorar um...
113 salários.
Doutora Cláudia, como é que a pessoa, por exemplo, já teve o caso de nem o vizinho saber quem é o dono, ou quem são os donos de tal imóvel?
Certo.
Como que vocês fazem para descobrir o dono ali?
Ah, tem o cadastro,
a gente,
né?
Tem o cadastro...
Para a arrecadação da prefeitura,
isso.
E aí eles descobrem.
No cadastro de IPTU eles têm,
pelo,
né?
Endereço.
Isso.
Tá, então esses terrenos a partir de amanhã.
A partir de amanhã.
Agora, o pessoal está reclamando, é Bela Vista, nós temos ali na antiga zona do Meretrício, quem mais? Aqui nós temos aí loteamento Castanho.
Tem vários, né, Oswaldo? Tem um.
O Vitória lá, que a situação lá é...
O Vitória, Richard vai hoje providenciar, né?
Exatamente, conjunto Vitória, Oswaldo, pessoal, ali onde era aquele antigo depósito de descarte de entulhos, né? Os proprietários fez uma intervenção lá, inclusive com uma máquina retroescavadeira, né? Então foi feita uma intervenção com uma esteira lá, o pessoal realizou onde jogava entulho, mas beirando ali o residencial Vitória, inclusive ontem nós estivemos lá à noite por causa de um incêndio lá que o pessoal tinha colocado fogo lá, e nós vimos ali beirando tirando os muros ali das casas, né, é uma área um pouco alagada, inclusive passou antigamente uma galeria do SAAI ali, então até uma altura tem uma pequena rua, né, que acaba se tornando um aceiro, mas aí ali é uma área também alagada, então tem muita água ali, então tem que fazer essa intervenção, onde acaba gerando a questão de cobras, né, esses animais peçonhentos. No conjunto Vitória e do lado ali, né, que o pessoal conhece ali, tem uma área extensa que passa o Ribeirão das Antas também ali.
Ali vai ter que fazer um trabalho de fundo de vale ali.
Isso ali é fundo de vale, então é uma área, entra a questão de APP, né, então é área protegida, necessita de autorização ambiental do IAT, né, então inclusive nós estamos fazendo um laudo no percurso aí que passa o Ribeirão das Antas, né, até na questão de prevenção, tendo em vista aí as previsões, né, de chuvas aí para os próximos meses. A gente sabe que é um período, se nós bem se recorda, 2 anos atrás, o mês de março aí ocasionou aí um transtorno enorme no nosso município, então nós já estamos fazendo o levantamento de todo o percurso do Ribeirão das Antas nessa questão ambiental também, juntamente com o secretário do Meio Ambiente, para se fazer uma intervenção de limpeza, né, no leito ali, no percurso. E posteriormente, em torno ali, que não seja área protegida, né, de já colocar no planejamento para fazer essa limpeza.
Aí o pessoal vai mandando, que esse aqui na Vila São José, atrás
da Casa da Amizade.
Aí você vai subindo. Aquele terreno do Godinho. Lá está na justiça, né? Que lá para construir casa popular, lá em cima, no alto, é aquele terreno onde fica aqueles cavalos na Bela Vista ali.
São 60 mil metros aquele terreno.
Tá,
e aquele também a gente vai.
É porque aquilo ali também, né? Vamos te contar uma coisa, né? E as pessoas que moram ali que pagam pato.
É, e aquele a gente vai fazer a notificação, né? Da família. A família não fazendo, a prefeitura vai limpar, mas não todo, porque são 60 mil metros, né?
É, mas eu vou te contar, vai ser duro. Se o município não está conseguindo notificar para tentar se acertar para a compra do terreno, imagina para limpar então. Porque mora um lá para os confins, o outro não sei.
Aquele
na onde,
é um dono
não.
Só? Aquela, toda não. Aquela área?
45.
Nós temos também aqui. Vai indo, o pessoal está falando de tudo quanto é lado aqui. Esse aqui já é mais aqui no sertãozinho. E mais. Agora, esse pessoal que recebe essa notificação e não limpou, porque muitos receberam notificação e até agora não deram.
Todos serão lançados, então todos receberão aí a multa.
Todos receberão a multa, mas todos. De repente eles que não limparam e continua do mesmo jeito. Como é que vai se fazer?
Então, o que não limpou, a gente vai ter que providenciar, né, essa limpeza e cobrar aí do proprietário. Não existe outra
quando
forma,
se tratar,
né?
Por isso que é importante, Oswaldo, quando o morador fazer a sua reclamação, identificando aí se o terreno há um alicerce e há um muro, aí vai ter que ser o trabalho de roçagem manual, né? Então, com máquinas, essas coisas, com pessoas, né? Que daí o maquinário não adentra o terreno. Então, as pessoas vão adentrar esse terreno e realizar essa roçagem. Então, quando for fazer a reclamação, até para fins de planejamento, né? Se a pessoa puder identificar, ó, tem um muro aqui e dentro desse muro aqui, o mato está enorme. Já identificar nisso, né, nesse sentido, para saber qual equipe, qual demanda mandar para aquela localidade.
É, entre todos, tem um monte de reclamação de coisa aqui, mas eu tenho uns que, por exemplo, esse aqui, eu tô fazendo um aleatório, gente, porque não dá para fazer de tudo. Por exemplo, esse aqui tem um terreno, eu limpo, passo veneno, mas o vizinho vai lá e joga entulho e resto de construção. Aí é duro. Filma.
Ali perto
daí de Luma ali. Tira, e denuncia o cidadão.
É porque é crime, né?
É crime.
É só para Oswaldo, para você ter ideia, essa semana o pessoal nos ligou, né, numa questão de veneno também no perímetro urbano. Então, quando a pessoa ela liga já com vídeo, já faz a denúncia, se a gente estiver na rua, a gente desloca imediatamente para o local e identifica aquela pessoa que está ocasionando, né, aquele problema ali. Então, às vezes a pessoa ela vê, ó, o vizinho está ali tirando entulho da casa, está fazendo uma reforma ali, está vendo os pedreiros levando o entulho naquele terreno lá. É o dia inteiro levando terreno lá. E ninguém filma, ninguém tira foto, ninguém informa, né, o que está ocorrendo. Então, tira foto, do próprio site da prefeitura, quando a pessoa, ela entra lá, acessa bandeirantes.pr.gov/descarte-irregular, ela consegue anexar vídeo e foto e denunciar anonimamente. Então, pode ser anônimo também.
É isso que às vezes a gente para e tem que dar risada, porque olha, você vê... Falamos com o proprietário e disse que é mais barato pagar a multa do que ele mandar limpar. Olha, que ponto nós chegamos.
Vamos falar bem a verdade. Multa, né? Vai a multa, então, vai no IPTU, mas que o valor, de repente, igual a gente falou, né?
Mas de repente, ó, vamos colocar aqui, ó, então, mas a multa se não fizer a limpeza, se fizer a limpeza de salvar a máquina aqui, ele já pulou para o Saci.
É, por isso que tem que ser caso a caso, porque, por exemplo, esse imóvel de 60 mil metros quadrados, não tem como lançar R$500 de multa.
Uhum.
Porque o consórcio, a prefeitura paga, são 23 centavos o metro quadrado, além da mensalidade do consórcio, que é pago para a limpeza. Então, a prefeitura não vai ficar com prejuízo, né, de máquina, de funcionário ou de pagar o consórcio aí no caso. Então, se o imóvel é maior e precisa de máquina, vai ser lançado também o valor de hora máquina, não vai ficar barato.
É, infelizmente, a gente não tem... O pessoal lá na Cidade Nova também, agora a Cidade Nova entra agora também, né?
Cidade Nova está nesse primeiro, sim.
Nesse primeiro aqui, a Cidade sim. Nova, e o pessoal da Cidade Nova aí vai entrar agora, vai entrar nesse momento aqui. E vai indo aqui, né? Rua Hércules Abdala, também tem dois terrenos, que é bicho, é cobra, escorpião, caramujo, tal do caramujo também, vou te contar uma coisa. As pessoas, infelizmente, têm que ter educação, mas infelizmente, gente, não é só educação. É como diz o cidadão lá, foram reclamar com o cidadão, ele falou, é melhor pagar a multa. É duro, né? Vamos falar, hoje a multa, hoje no terreno dessas multas aí que estão sendo aplicadas, é de quanto, secretário? Lembra ou não? Nesse que não tem o trabalho de máquina, essa coisa toda.
R$550.
R$550.
Mais ou menos.
É, mas aí se o terreno já não for, já é...
Não, você consegue limpar por menos.
É, cento e pouco, ele paga uma diária, paga alguém para fazer, né?
Não é tanto assim, não.
Cento e pouco uma diária, assim, tá bom.
Tá bom o preço da multa aí.
Na região do... R$100 uma diária, tá... R$100 uma diária, é...
Para limpar o terreno?
É.
É. Você acha que...
Está compensando?
Falar, mas é muito mato. O cara que tem experiência e habilidade com a ferramenta, meio dia de serviço ele limpa, entendeu? E rápido.
É, mas né? Infelizmente se a gente for colocar aqui, olha...
É um trabalho.
Lá da Cidade Nova também tá, não é só o problema de limpeza, aí. Lá também é lixo.
Cidade Nova é lixo, é lixo.
É lixo ali, eu vou te contar, ali virou um depósito de lixo. Mas eu não sei o que dá para se fazer, viu? Nossa, sinceramente, tem alguns locais aí que virou depósito de lixo.
Percebe.
Né? Tanto lá, pararam aquele lixão lá perto da antiga zona Benedito, não, Baixada.
Lá debaixo do João Teodoro, né?
É. Aí agora jogaram para outro lado.
Arruma outro ponto.
Aí cada lugar arruma outro ponto, não sei o que acontece isso, né?
Terrível. Parecem... Oswaldo, nós estamos de olho em um estabelecimento comercial que descarta em imóvel.
Mas essa não vê nada.
Comercial.
Ali na lanchonete que vinha já deixar aqui na porta da rádio, aqui na
Isso, ali na
vergonhoso,
calçada.
Né?
Na calçada, ele pegava de madrugada e colocava ali. Aí nós filmamos bonitinho.
Os comércios aí que você está falando, ele coloca no carro, vai, coloca e joga em.
Não, é terreno perto do comércio, tem um imóvel vazio, ele joga lá. A prefeitura vai e limpa. Na outra semana tem lixo lá de novo.
Para levar, né?
Exatamente. Isso porque o caminhão passa 3 vezes por semana.
Não,
isso né?
É um absurdo. Então, uma coisa, se a pessoa poder levar esse lixo lá no lixão, acabou, gente.
Exatamente.
Ah, eu vou gastar minha gasolina para levar? Ué, você quer o quê? Né? Eu acho que nada mais justo do que você fazer isso. Agora, então, a partir de amanhã, começa esse consórcio para dar um jeito na cidade.
A partir de amanhã, se Deus quiser.
Se eu ficar vendo aqui, não só ficar falando de terreno. Olha, desse aqui. Não adianta porque...
São vários. A ouvidoria também recebe muita denúncia.
Só que você está falando aí 113 aí, só amanhã, só a partir de amanhã naquela região?
Só em um bairro, 113. Fora a área institucional, que também vão limpar, que é uma área grande também. Então, são 113 vazios, mais a área institucional.
É, já que está naquela região ali, e aquela situação ali, daquele lixão ali, do lado do museu ali, como é que vai fazer aquilo ali? Porque aquilo ali tá uma desgrama, vou falar bem a verdade, né?
Tá.
Ali está um absurdo. Não tem jeito de meter a máquina nas árvores. As árvores não vão arrancar, né? Mas,
ontem o pessoal começou uma limpeza ali, Oswaldo.
Mas limpa, daqui a pouco tudo surge de novo.
Então, a gente está negociando a gente está conversando com o senhor que está ali, né, tocando aquele reciclável, para ele para um outro local. Eu acredito que em breve tenha uma solução, a gente consiga urbanizar ali, deixar um local bonito, né, e tirar o lixão dele.
Porque nós estamos vivendo ali bem no centro, e ali
é
também
muito feio,
na entrada.
Né? Centro, né? Tem também a feira aos domingos.
Também nós temos lá do outro lado, indo para a Praiara também, ali também já era já, também ali, naquela estrada antes de chegar na ponte também, tinha um também reciclável ali também, né? Enfim, acho que tinha que se arrumar um local para esse pessoal, né? Onde pudesse todo mundo se juntar, porque... Falar bem a verdade, no centro da cidade não é lugar, né?
Ah, não é lugar. O prefeito está buscando, sim, um local para colocar.
Vai ter que arrumar uma solução para isso, sim. Porque... Agora, além disso, nós tivemos aí iluminação. O pessoal está reclamando aqui na frente do campo aqui, que eu tenho a impressão de que nós tivemos reclamação esse dia, que a própria secretária teve aqui, a situação dos caminhões ali na praça do
SAI.
Só que antigamente eles paravam aqui, só agora não tem luz ali.
Ah, foi por isso que eles migraram?
Com certeza, né? Porque aquela escuridão ali, ninguém vai ficar ali à noite. Já passou ali, aqui? Bateram ali, derrubaram o poste, não tem mais bosta ali. Ah, Deus o livre.
Mas saíram do SAI também. A gente conseguiu identificar, faltava uma carreta para identificar o proprietário. O fiscal foi até o proprietário, notificou, pediu para retirar, eles estão retirando. Faltam
mas são
uma.
Daqui?
Acho são
que as pessoas
daqui.
Que vêm e dormem aqui.
Não, não são daqui.
Que vêm, também não estão dormindo aqui, eles estão partindo para outro lugar, né?
Exato.
Praça, Parque do Povo.
Oswaldo,
eles não estão ficando mais aqui porque não tem como ficar ali.
Exato, né? Há duas semanas nós estamos à frente ao Departamento de Iluminação Pública para esclarecer os dois pontos, que não é só aqui na frente da rádio, ali próximo do Bosch, aqui no, na frente do Campo do União, como também lá no Carvalho Henrique. São dois postes que colidiram com o poste e existia um padrão. O que que ocorre? A parte que tem a iluminação, assim, praça, tem um padrão de energia que é o município que paga essa energia que é usado nos canteiros, né? E em quadras esportivas, etc. Então, lá no Carvalho Henrique, um cidadão no dia 1º de dezembro, não sei se você se recorda, colidiu num poste lá e nesse poste tinha um padrão. O padrão de energia é igual uma residência, né? Tem que ter um padrão de energia e lá existia naquele poste um padrão de energia do município. A Copel veio, substituiu o poste e desligou o padrão e levou o padrão de energia do município embora. E aqui, na frente do Campo da União, a mesma questão, né? Existia um padrão de energia ali, a Copel veio, substituiu o poste, levou o padrão embora. Aí os pedreiros, a questão de colocar um novo padrão depende dos nossos pedreiros, né? Eles já estão cientes, tanto da quadra do Carvalho Henrique, quanto aqui da frente do Campo da União, para se instalar, fazer um novo padrão agora, para religar essa energia do canteiro, né, da rotatória, como também lá do superposte que existe lá na quadra do Carvalho Henrique.
Porque aqui nós temos um superposte, só que ele não atinge mais aqui atrás.
Isso, né? Nós temos bastante áreas que faltam, né, que tem a deficiência à noite de ser escura. Inclusive, a semana passada, o Jaelson, né, o nosso prefeito, é ali próximo das igrejas, ali que vai ali pro Jardim Paraíso, né? Ali de um lado nós temos ali
também
um padrão e é escuro, em cima da rotatória. Nós temos hoje um engenheiro elétrico dentro do município, que fica dentro do departamento de obras, nós já fomos até ele, ele já está fazendo um projeto para fazer uma extensão de rede naquela localidade, para ser clareado, inclusive, em cima ali a rotatória que foi construída, né? Então existiam os postinhos republicanos ali, o pessoal acabou quebrando, danificando, né? E não existe mais substituição para esses postinhos, não existe mais empresas que confeccionam, que fazem esses postes, né? Então, aonde o pessoal está batendo, colidindo, motorista, as duas situações, beber um pouquinho a mais do... Não é permitido, né? Dirigir, beber e dirigir, né? Mas acabou aí colidindo com esses postes, então ocorre que nós necessita aí de fazer esses novos padrões. No restante, que se trata de iluminação, né? Os postes que tem na área. Esse dia a pessoa ligou, né? Ficou sabendo que a gente assumiu o departamento. Ô, Richard, estourou um gerador aqui. Não, peraí, gerador não é o município que é responsável. É a Copel, tem que ligar no 0800, fazer uma solicitação. Esclarecer também o pessoal lá no Jardim Castanho, lá no Conjunto Castanho, que parte lá está escuro, está meia fase só lá, então okay. Só está meia fase, é algum problema na rede que necessita da Copel fazer um trabalho.
Ainda bem que não tem casa por lá.
Isso, não tem casa, então está escuro à noite lá, então acaba o pessoal aproveitando a oportunidade de subindo lá no Conjunto Castanho, tem uma caixa, inclusive, do SAI lá, né, uma rede de distribuição de água do SAI, então lá está tudo escuro o bairro Castanho. Aí a gente foi verificar, não é problema com a iluminação, está meia fase apenas, ela está acendendo, mas está meia fase, que é algum problema na rede. E esse problema, quem tem que consertar é a Copel. E no demais, né, o resto da iluminação pública, nós estamos com uma ronda à noite, a gente sai por volta aí a hora que escurece, né, e vamos identificando os pontos. Porque o que ocorria, Oswaldo? O morador, ele reclamava, o poste aqui na porta da minha casa está com problema, nós setorizamos. Ele reclamava do poste na porta da casa dele e tinha mais três postes no decorrer da rua apagado. Aí o pessoal, a equipe vinha durante o dia, arrumava aquele poste
e os outros ficavam parados.
E ficavam os outros apagados. Então hoje nós, de forma setorizada, registradas. Na semana passada, nós atendemos 35 pontos de forma setorizada, região do Ana Rosa, Vila IBC, Jardim Paraíso, Habitar Brasil. Então, todos os postes que nós identificamos que estava apagado, a empresa veio, 35 substituições foram feitas na semana passada. E ontem, segunda-feira, e ontem, terça-feira, foi o total de 31 pontos aqui na região da Pombal, Invernada, Celso Fontes, João Teodoro. Então, estamos dessa forma, de forma setorizada, a empresa vem, a gente percorre todos os pontos que nós identificamos que estava apagado naquela região e está sendo consertado. Então, caso alguém veja que não foi consertado, que esteja apagado na porta da sua casa, é só ligar no 3145-0199 ou mandar um WhatsApp com a foto do poste, que à noite a gente passa, identifica e já coloca. Nós estamos usando um sistema de mapeamento, nós identificamos todos os pontos apagados e o próprio GPS vai dando percurso para a empresa de iluminação e consertando naquela região todos os postes apagados.
Só consertando lá no Jardim Paraíso, foi o vento que derrubou, não a população lá no postinho da rotatória, né? Só que o pessoal está colocando que é. Bom, nesse tempo já fechamos então isso aí. Agora, secretária, nós temos aí lançado a inscrição para a partir de amanhã para vigia, aquela coisa toda, né?
24.
Amanhã é dia 24?
Não, depois de amanhã.
Amanhã não, hoje, eu estou achando que hoje é 23, rapaz.
Não, não é dia 24, a partir.
Hoje é dia 22.
Eu li lá o edital, dia 24.
Não, é dia 24 aqui, o edital.
Do dia 24 a 28.
É, dia 24 a 28. É, nós temos aí
PSS de motoristas.
Motorista.
E vigia.
São quantas vagas?
10 vagas para motorista mais cadastro de reserva, que nós precisamos mais de 10, tá?
Quantas horas semanal?
40 horas. É integral, né?
Vencimento básico, que o pessoal quer saber quanto que é que eu vou ganhar primeiro. Infelizmente está assim hoje em dia, né?
10 vagas salário. Já para começar, né? 10 vagas para início.
É, então são 10 vagas de imediato mais cadastro. O salário do motorista é R$ 2.159,95, mais R$ 600 de auxílio alimentação. Dependendo do local, tem insalubridade.
40 horas.
40 horas.
Quais são os requisitos para o motorista poder fazer a inscrição dele nesse PSS?
Motorista e vigia. Ó, vigia é, não é ensino médio, né? O motorista em nível médio, uhum. Aí 18 anos ou mais, a habilitação, né? Tá. Kit com a justiça eleitoral.
Tem caminhão, tem Kombi, tem vários.
Isso,
né?
Isso.
É, tem prova de título também para motorista, né?
Para motorista tem prova prática.
E vigia também?
Para vigia é só título.
Só título, né? Vigia, ensino fundamental também, conclusão do ensino fundamental, quarta série.
Isso.
Ensino fundamental de 8 anos, quinto ano, tal, até os nono ano. Como é que é ali, nível fundamental lá?
Fundamental é de quarta série até o nono ano, né?
Até o nono ano, né?
Que é para vigia. O salário do vigia é R$ 1.726,50. Mais o vale alimentação, né, o auxílio alimentação de R$ 600. E aí, dependendo do horário, tem o adicional noturno, etc. É só a prova de títulos, são 5 vagas. Dentro dessas 5 vagas, uma é PCD e um afro, e mais cadastro de reserva.
Mais cadastro de reserva. Agora, as provas práticas serão quando? As inscrições vão agora, né?
As inscrições agora... Prova prática.
Como que vai fazer?
Deixa eu olhar.
Prova prática é dia 5 de fevereiro.
5 de fevereiro. A contratação 10 de fevereiro já. Já para início no dia 10.
Já no dia 10, né? Classificação final no dia 10. Então.
No dia 10.
Aí qual é a banca que vai examinar tudo isso aí?
É uma banca composta por servidores da
própria
prefeitura,
né?
Isso.
Então é um PSS. Então atenção, você que quer ser motorista, você que quer ser vigia.
Motorista e vigia, por enquanto.
Motorista e vigia. É outra coisa que o pessoal perguntou.
Mulher para fazer vigia?
Pode sim.
Tá.
Outra coisa que o pessoal está perguntando, situação das Kombi, situação do escolar, como é que vai ser feito? Tem já algum cronograma para não ficar igual o ano passado, que nós tivemos aquele programa, nossa secretária?
Combeiro deve voltar o processo do jurídico, do parecer jurídico, para a gente marcar a licitação. Então, a licitação deve acontecer aí nos próximos dias.
Será que acaba até antes de começar a aula? Começar as aulas?
A gente está torcendo para que aconteça, para que dê tudo certo antes das aulas.
Esse problema, né?
Tá para voltar e já marcar. Marcar a data da licitação, sim.
É porque senão aí complica também a volta às aulas.
Pronto. Esses 10 motoristas, será que já seria também já para trabalhar com os alunos? Com transporte escolar? Porque daí tem que ser bem...
São vários setores que precisam de motoristas, porque na verdade a gente tinha uma demanda, né, que não foi, que o concurso não supriu. Então o concurso não teve o número de aprovados que a gente precisava. Então por isso a necessidade de um PSS agora. Então é para vários setores.
E a vaga para PCD também de vigia deve ser para local específico.
Sim,
porque
sim.
Não tem, né, como ele...
Sim, para local mais tranquilo, né?
É, outra coisa que a carteira CNH que pede motorista é a tradicional para caminhão, para tudo, né?
Isso.
É, também aqui eu tenho a sétima série, posso fazer para motorista?
Não, é ensino médio.
É ensino médio, não tem como.
Ensino médio, pode fazer para vigia.
Não tem como, tá? Então, é só explicando isso aí. Porque senão já viu, o pessoal, mas eu queria fazer e não deixaram eu fazer. Então tem esses detalhes. O que mais que nós temos aí, secretário, nesse sentido? Para que possa já, para a gente finalizar aí, devido ao adiantado da hora.
Bom, então só pedir, né, para a população, para que façam as inscrições, né, são 4 dias apenas, então é, prestar atenção aí à data e que façam as inscrições, procurem o RH, a gente vai disponibilizar um servidor para ajudar a fazer essa inscrição, caso a pessoa não tenha dificuldade.
Porque, por enquanto,
né?
Você não vai ser feito pela internet, né, no dia 24,
sim,
né? Tudo pela internet, mas tem que ter, porque às vezes a pessoa não tem condição.
Tudo, então tem, a gente disponibilizou um servidor lá, o RH, a diretora do RH, a Cibele, ela disponibilizou um servidor para ajudar. Então, caso a pessoa tenha dificuldade, não consiga acessar, que nos procure para fazer essa inscrição, não deixe de fazer, né, por essa razão. É gratuito. E é isso, Oswaldo, só agradecer aí o espaço.
É gratuito, ela não paga nada, não é?
Não.
Não, mas eu vou pagar para a inscrição, não paga nada, né?
Não paga.
Ela só não falou o salário de vigia, eu pago.
Salário de vigia é 1.700, falei.
Falou de vigia também?
Alimentação?
Falei. É, porque falou do...
R$1.726,50, mais o auxílio alimentação de R$600, dependendo do... É, dependendo se for à noite, tem o adicional noturno.
O adicional noturno, né? Então, o pessoal que vai, motorista e vigia, entra em contato a partir do dia 24... É um PSF simplificado. É o PSS, é o processo seletivo simplificado. Então, a partir agora do dia 24. Quem que sabe mexer na internet tem que fazer pela internet, né?
Sim, faz pela internet. Isso. Quem tiver dificuldade, que procure a prefeitura, o setor de RH. Ele tem um servidor já.
Vou falar bem a verdade. Vai lá na prefeitura e faz lá. Não fica atrás da internet. Tá? Mais fácil. A pessoa que está lá está fazendo.
Não,
vou falar bem a verdade. A pessoa está lá fazendo. Ele tem muito mais condição do que a pessoa ficar lá 2, 3 horas na internet. Não,
não consegue concluir.
Não consegue concluir.
Ele acha que fez a inscrição e depois não tem.
É, porque é duro. Tentando acessar aqui agora um negócio que já não acessa. Não é possível acessar esse site. Então, quer dizer, você já fica naquela. É duro, não tem. Não é mais fácil. O pessoal vai lá, já sabe como é que faz, como é que não faz. É. Richard, mais alguma coisa?
Não, só isso, Oswaldo. Lembrando, então, a nossa população, que a nossa ouvidoria agora está com o WhatsApp, né? 99605-5389, 99605-5389. Qualquer situação envolvendo o terreno ou qualquer reclamação do município, é só mandar no WhatsApp da ouvidoria.
Mulher pode também, pode tanto para motorista.
Pode também.
Para motorista também pode, tá?
Motorista e para vigia.